Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem aí? Certinho? Tá em cima? Bom chegar perto de você, que bom que você tá aí, bom que você apareceu aqui nessa tela. Espera aí porque tem um papo nutritivo aqui, tem sempre uma conversa aqui com quem tem o que dizer de bom. Mas agora fala de você aí, conta, tá tudo certo? Como é que você tá olhando para dentro de você? Você que tá nesse momento do dia, você que acordou agora, você que tá pensando o quanto tem ainda para fazer nesse dia até chegar a hora de voltar para cama. O que é que você tem para dizer sobre você, hein? Tá conversando aí direitinho com você? Com seus sentimentos? O que é que seus sentimentos têm dito para você, hein? Não acredite 100% assim nos seus sentimentos, mas preste atenção. Vê se você não está produzindo, não está turbinando sentimentos que não valem a pena ser cultivados, tá? Ser vitaminados. Não vitamine sentimentos que são negativos, tá bom? Sentimentos paralisantes. E também, principal, olhe para os seus pensamentos, hein? Eles podem te ajudar muito, hein? Que pensamento você está pensando, hein? Dá para deixar de pensar esse pensamento? Esse pensamento tem algo de concreto, de fato? Dá para escrever num papel? Dá para pensar sobre ele? É positivo? Como é que você trata esse pensamento? É isso aí. Vamos nessa então. É sentir, pensando, pensar, sentindo. É mais um dia para você colocar aí na sua história. Mais um dia para dar significado. Mais um dia para dar substância dentro do sentido que você já deu para a sua vida. Aliás, que sentido tem a sua vida, hein? Qual é o propósito da sua existência, hein? Você pensa sobre isso? Ó, se às vezes fica difícil escolher, fazer uma decisão, trocar, mudar, se você tem um propósito bem definido, fica tudo fácil. As coisas se alinham naturalmente. Então pense no propósito, pense no porquê. Pense no porquê. O que você está fazendo no mundo? Você trabalha por quê, hein? Qual é o seu porquê? Quando você tem o seu porquê, aí todas as áreas da sua vida vão convergir para esse porquê, ou pelo menos vão estar alinhadas, vão estar em sintonia, vão estar harmonizadas com o seu porquê. Eita, quarta-feira com cara de segunda que você tem aí, hein? Vamos nessa então, espero que você viva bem a sua vida, viva bem esse dia, porque tudo que você tem da sua vida ontem já foi. Você tem um residual de ontem aí, você tem crédito ou dívida, resolve, aproveita. Amanhã você tem que deixar alguma coisinha, porque pode ser que você esteja aí, mas hoje é que tá valendo. O que é que você pode fazer hoje, hein? Espero que você faça bem, aproveite bem, entregue bem o melhor de você, porque quando você entrega, você ganha, sabe como é que é, né? Essa ordem grande da conectividade humana, que você entrega, é impressionante. Quanto mais você dá, mais você recebe. É louco o negócio, o bagulho é louco, mas é isso. Não se economize, né? Você tem energia, gaste. Você tem ideias, coloque em prática. É isso aí, articule-se. Enfim, vamos lá. Hoje aqui é dia de papo nutritivo. Hoje, sabe como é que é? Hoje é uma quarta-feira com cara de segunda. Quem é que vem aqui toda segunda? Quem? Ele mesmo. Então vamos deixar para a Roberta dar um bom dia e contar o que é que tem para hoje. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Diz para a gente aí, Roberta, feliz dia novo.
Olá, feliz dia novo. Hoje, dia 3 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Quilo. Por que o Dia do Quilo? A ONG Ação pela Cidadania, em 2003... promoveu a campanha Natal Sem Fome e, na ocasião, foi instituído o Dia Nacional do Quilo. A iniciativa foi uma forma de homenagear o sociólogo Herbert de Souza, Betinho, criador da ONG, que nasceu no dia 3 de novembro. E hoje vamos de insight com a presença de Daniel Carvalho Luz. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, tá aí, então daqui a pouquinho a gente já sobe o Daniel aqui para dar um oi, mas deixa eu dizer aqui que aqui no Feliz Ano Novo, a gente tem a participação, o setup do Ulisses Galucci, o Thiago aqui no controle total dessa operação agora, Isidro na pesquisa, Davi Aguiar é o cara aí mais antigo da equipe que está comigo lá na Rádio Positiva, na Rede Positiva, transmitido para as rádios. Você que acessar aí pelo app da Positiva, pela rádio, bom dia para você. Você pode baixar o app aí, tá? Entra na Play Store, na Google Play e baixa o app da Rádio Positiva, que é 24 horas tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia e transmitido agora também. Vamos nessa então, mas o melhor participante mesmo é você que está com a gente agora. Pode entrar aqui no chat, pode comentar, pode compartilhar com os amigos, pode marcar, porque tem papo bom sempre por aqui. Deixa eu dar um oi aqui para o Daniel antes. Deixa eu falar a palavra-chave do dia aqui da Agenda Atitude, é atuação. Atuação, diz o André Rossato. Não faça da sua vida um rascunho. Pode não dar tempo de passar a limpo. É, vida não tem ensaio, né? Não faça da vida um rascunho. Pode não dar tempo de passar. Ficar fazendo tudo perfeito, escrevendo tudo, tudo um projeto e não entra em ação. Vida é pra viver. Então, vai pra cima aí. Daniel Carvalho Luz, vamos ver se tá tudo bem com a sua conexão. Chegando aí, feliz dia novo. Bom te encontrar aqui outra vez. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Poxa, então sobrevivemos. Ontem foi dia de finados. É, as pessoas refletiram aí sobre as heranças. A gente tem herança biológica, intelectual, a gente tem herança emocional, a gente tem uma herança humana. São tantos ancestrais que construíram todo o saber, tudo que somos, o que temos. E a gente está aí para fazer alguma outra coisa, mas em respeito àqueles que nos trouxeram até aqui, né? Os gigantes, né, que nos trouxeram até aqui. Tá? Mas enfim, eu separei aqui do Insight, Daniel, uma história que você trouxe. Aliás, uma coisa bem interessante que outro dia teve aí, está ainda, né? A gente está vendo aí a nomeação, a eleição dos prêmios Nobel. Tem uma história muito curiosa do Nobel que você lembrou num dos argumentos do Insight, né, Daniel? O cara acordou e estava morto.
É, né? E aí é a reflexão, né? A reflexão sobre o legado, né? E como você disse aí, né? Ontem, né? Nada, é um momento para a gente refletir, né, sobre as pessoas que passaram pela nossa vida, que já se foram, mas que deixaram alguma coisa, né? Deixaram um legado, né? Por isso que a gente, de alguma forma, faz esse culto à memória deles, né? E isso vai acontecer com a gente, né? Eu acho que a gente tem que pensar também no legado que a gente vai deixar. E a história do Nobel é bem interessante, né? Porque tem a ver muito com a história pregressa dele e o momento que ele parou para refletir, falou, caramba, o que é que eu vou deixar, né?
É. Pois eu tava, depois que eu li a história de novo ontem aqui, daqui a pouco a gente lê um pedaço aqui para refletir sobre mudanças. Essa é a nossa proposta aqui. É. As possibilidades que a gente tem de mudar enquanto a gente está vivo, né? Não adianta ficar esperando. Não, depois vai saber lá o que vai estar no epitáfio. Então eu vou botar aqui o epitáfio, né? Você já pensou no seu epitáfio, né? Quando as pessoas olharem para o seu passado, para o que você foi, o que elas poderão dizer, hein? E às vezes só surgem muitas reflexões sobre o epitáfio. O que vai estar escrito, né? A coisa boa que a gente quer ouvir, né, Daniel? O que você quer ouvir quando você estiver no caixão, Daniel? Das pessoas.
Ah, tem aquela famosa e bem humorada frase, né? Oh, ele mexeu. Ah.
Tá que você quer ouvir? Tá mexendo. Morreu. Não. Agora o epitáfio já não é nem no caixão, já está enterrado, 7 palmos abaixo da terra e está escrito lá naquela pedrinha. Mas, por exemplo, assim, ó, se for o delegado, vai estar escrito, tá olhando o quê? Circulando. Se for o ecologista, entrei em extinção. Se for o enólogo, aquele cara especialista em vinho, ele vai dizer assim, cadáver envelhecido em caixão de carvalho, aroma formal e after testing que denota a presença de micro-organismos diversos. Se for funcionário público, é no túmulo ao lado. Se for um funcionário da Caixa, o banco, vem pra Caixa, você também? Vem?
Eu não.
Se for o advogado, disseram que morri. mas ainda cabe recurso, vou recorrer. Pois é, você aí, diz pra gente qual será o seu epitáfio, né? Pensa aí, o que, que pode estar escrito na sua lápide? Só isso. Mas é porque a gente olha pro futuro, porque pra lá não tem jeito, faz parte, é tão natural morrer quanto nascer. Mas até chegar lá, o que é que você pode fazer para que as pessoas possam falar, ó, oh, este é o legado, este é o importante que ele fez. E aí, o que, que você pode dizer? O que, que você espera deixar? É isso aí, é importante pensar nisso também. Mas vamos lá, enquanto você vai pensando aqui, eu vou dar uma olhada no jornal, no primeiro portal do dia, Daniel, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Não sei se você já viu uma boa notícia, quer começar aí dando a primeira boa notícia do dia, porque quando eu entro no portal, sabe como é que é? Quando eu entro nas manchetes, eu não posso escolher as notícias.
Não, necessariamente não é uma boa notícia, assim, aquela coisa. Mas é uma notícia interessante e não deixa de ser algo tocante, né? A notícia é: bombeiro usa vídeo da galinha pintadinha para acalmar criança presa em um carro. Um bombeiro de Mato Grosso teve a ideia de colocar o vídeo da galinha pintadinha para acalmar a criança de 1 ano e 4 meses que andou até o carro, entrou dentro do carro, a mãe não percebeu, né? E automaticamente o carro se trancou lá e a mãe ficou desesperada. Chamou a corporação lá, os bombeiros, que vieram e a criança estava desesperada e a maneira que eles encontraram de acalmar a criança e conseguir fazer o trabalho foi colocar o vídeo da galinha pintadinha no vidro do carro.
É uma boa notícia, o jeito que a pessoa encontra, né, de confortar, de acolher, né, especialmente um serzinho assim que não tem nada de crítico, você achar onde é que está o conforto para ele. Bom, uma boa notícia para começar isso aí, como é que é a galinha pintadinha inspirando aí. Vamos lá então. Daniel, já volto a falar com você então, vou dar uma olhadinha aqui, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente dá uma olhada nos portais, vamos ver como é que estão as notícias, começando pelo jornal Estadão. Lira insiste com precatórios, mas deputados falam em plano B para o Auxílio Brasil. Para votar a PEC dos precatórios, governistas tentam acordo para pagar parte da dívida do Fundef aos estados. Ganha força no Congresso ideia de prorrogar o auxílio emergencial. Brasil inicia a Copa 26 alinhado a Biden, mas com metas para o pós-Bolsonaro. Aliás, queria chamar a atenção aqui, o grande orgulho dessa Copa 26 foi a Chay Suri, a garota de 24 anos que falou sim lá no salão principal, onde estavam os grandes líderes, onde estavam todos os líderes na abertura. Ela falou da necessidade de ter a presença indígena para as questões climáticas. E o que é mais interessante, a brasileira Índia falou em inglês. Isso tem um significado bastante, bastante importante. Porque quando o índio fala da questão do clima, em inglês, numa conferência para os grandes líderes mundiais, ele não está falando do seu povo, só dos seus 2.000 suruís. Os índios, ele está falando da nação humana. Isso tem um significado. Ela foi o grande orgulho, porque de parte do nosso presidente da República, infelizmente, tivemos muita vergonha e vexame. Mas vamos passar para lá. Vamos deixar para outro tema aqui. Delírio de fraude nas eleições presidenciais mantém acesa a chama de Donald Trump. O trumpismo sobrevive entre os republicanos que acreditam na grande mentira um ano após a derrota do ex-presidente nas urnas para Joe Biden. Pois é, esse negócio da mentira, dessa extrema-direita, dessa turma da demência ideológica, é uma religião, né? Eles não acreditam em nada, eles destroem as crenças, destroem a confiança e depois ficam presos a isso. O movimento Trump é um perigo e líderes desse naipe também são um perigo, porque eles destroem qualquer confiança construída com a democracia. Editorial do Estadão: é um erro transformar as eleições em disputa de quem grita mais. Leia 2022 pode ser diferente de 2018, publicado nesta quarta-feira no Estadão. tecnologia, apenas 7 capitais estão preparadas para receber o 5G, indica pesquisa. Leilão terá 15 participantes e deve girar até 49,7 milhões. Hoje começa essa rodada aí novamente. Importante o 5G, porque além da telefonia, a transmissão, tudo isso que a gente usa para comunicação atualmente. Mas é ampliar essa capacidade, diminuir latência, para que muita, mas muita tecnologia esteja ancorada através desse sistema de comunicação 5G. Por exemplo, para a internet das coisas, cidades inteligentes, automóveis inteligentes, tudo inteligente, tudo conectado, coisas entre coisas, através de uma grande rede, de uma sustentação de comunicação. Não latência significa imediato, você resolve com imediatismo, sabe, sem aquele delay. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, diz aí qual é a sua primeira da pauta positiva do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Felicidade diminui risco de demência. Diário da Saúde e Bem-Estar. Sentir-se feliz com a vida diminui o declínio cognitivo comumente observado nas pessoas mais velhas. Após um acompanhamento de 12 anos, pesquisadores concluíram que as chances de desenvolver comprometimento cognitivo como demência são menores naqueles com melhor bem-estar psicológico. Embora estudos anteriores tenham relatado benefícios da psicologia positiva nas funções cognitivas, os voluntários haviam sido rastreados apenas por um curto período de tempo, o que pode subestimar a associação entre bem-estar psicológico e mudança cognitiva. Estes resultados têm implicações para as políticas e práticas relacionadas ao apoio aos idosos para preservar a função cognitiva na velhice, uma vez que o bem-estar psicológico é modificável, disse Lydia Lee, professora da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Além disso, aumentar o bem-estar psicológico dos idosos não apenas melhora a sua qualidade de vida, mas também pode diminuir a carga e os custos associados ao comprometimento cognitivo para o sistema de saúde.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil e Geinfo, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para sua folha? Com segurança? Folha Fácil e Geinfo, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil e Geinfo, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Deixa eu dar um oizinho aqui para quem chegou, antes de lembrar da frase musical do dia. Vamos dar um oi aqui para o Lúcio Jorge, feliz dia novo, todos vocês aí. Ele está falando para a gente de São Bernardo do Campo, diz que ama o programa. Prejato Breta também está sempre com a gente, muito legal, bom dia, feliz dia novo, Lúcio Jorge. Fundo musical maravilhoso, é isso aí, é o Verve. Carla Souza, feliz dia novo. Carla Souza tá com a gente, Genilson Barbosa também, nossa, que surpresa revê-los por aqui, não sabia, com certeza serei um ouvinte assíduo, sempre tem gente chegando, por isso que eu digo, compartilha, marca os amigos aí, aqui é o novo canal do Feliz Ano Novo, canal também do Marcelo Amaral, aliás, ó, procura lá no Facebook o canal do Marcelo Amaral, que ele gravou ontem também, aquela super mensagem, até publiquei aqui no Facebook do Santo Agostinho, sobre o outro lado. Marcelo Queiroz de Osasco, bom dia, feliz dia novo pra você, bom ter você aqui, já vamos pra frase musical, deixa uma música tocando na sua cabeça. Thelma Cunha Barbosa, sorridente aí, feliz dia novo. Paulo César Dias, oi pra você. Alô Oliveira, um passo de cada vez, é isso aí. Música de hoje, As Palavras, Vanessa da Mata, está sugerindo outra música aí, está falando de Recreio, Rio de Janeiro. A Patrícia Crisóstomo Max está todo dia com a gente, feliz dia novo, bom dia. Flávio Silva também, de Embu das Artes, bom dia. José, montador de imóveis, vai trabalhar muito, vai montar muito hoje, vai faturar, hein? Tem muito trabalho, liga para ele lá também. Pedro Batista Menes, buongiorno, bello buongiorno, buenos dias, good morning, guten morgen, ohio, vamos falar em todas as línguas, um bom dia, um feliz dia novo, é bom estar com você. E agora, vamos para a frase musical do dia? Qual é a frase musical hoje? Como a gente está aqui no tema epitáfio, estava falando desse assunto, então é claro que surgiu a música do Titãs, uma música baseada num poema Instantes, né, que rodou apócrifo aí, falavam que era do Borges, mas não era, enfim, Lembra da música Devia Ter Amado Mais? Ter Chorado Mais? Ter Visto o Sol Nascer? Canta aí. Devia Ter Arriscado Mais? E Até Errado Mais? Ter Feito o Que Eu Queria Fazer? Tá cantando? Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Canta aí. O acaso vai me proteger. Enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger. Enquanto eu andar... Será que o acaso protege mesmo? Hein? Bom, deixa estar tocando aí na sua cabeça. Essa música é legal porque ela fala daquilo que você nunca pode ter. Por isso que o Borges não teria escrito aquele poema que eu vou ler no final do programa. Um instante, ele fica falando assim, tudo que ele devia ter feito. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo e tal, tal. E ele chega à conclusão depois de velho que desperdiçou a vida. Então você não faz isso, né? Ó, o dia é para hoje, o que você tem que fazer é hoje. Não tem esse de devia ter. Então você está na vida... Tá valendo, tá viva hoje. O que é que você pode fazer hoje para não ter essa desilusão de olhar para o passado e falar cheio de pesar e agora não dá mais tempo de eu fazer nada? Então, segue aí, segue aí. Então, faça valer o seu dia para você não viver dessa desilusão cantada aí pelo Titãs no epitáfio e do texto que eu vou lembrar você no final, só para deixar bem claro que você tem que fazer o que você pode fazer, o que você deve fazer, curtir a vida hoje. É o famoso Carpe Diem. Antes de entrar aqui no Insight com Daniel Carvalho Luz, antes de contar uma breve história do Nobel e refletir sobre mudança... É, a Roberta traz aí o Astral do Dia.
Astral do Dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Como ontem, esta quarta-feira pede atitudes ponderadas, visando equilíbrio social e pessoal. Observe para não agir de forma extremada e não se fechar em suas ideias e opiniões. Estes dias também estão pedindo transformação mental, desapego de ideias e conceitos. Como a configuração celeste apresenta uma dicotomia energética, será necessário esforço pessoal para produzir o dia de forma equilibrada. Portanto, há que se conciliar moderação com intensidade, agressividade com diplomacia. Pontos fortes, transformação, cordialidade e ajuste. Pontos fracos, hostilidade, grosseria, desajuste.
Essa musiquinha, hein? Esse piano aqui é da banda Aquática, a gente lançou lá atrás, a trilha sonora aqui no seu primeiro programa. Tem essa música aquática que sempre nos acompanhou nas histórias do Insight. E aqui o tema é crescimento e mudança, mas a gente lembra do epitáfio. Não são muitas as pessoas que já leram o próprio obituário. Alfred Nobel leu. Nobel estava doente já há algum tempo e alguém anunciou falsamente que ele tinha morrido. Imagine sua surpresa quando abriu o Jornal da Manhã e viu a sua morte noticiada. Ao ler os curtos parágrafos que resumiam sua vida e obra, ficou incomodado ao ver que era mencionado apenas como o homem que inventara a dinamite. A nota descrevia toda a destruição que a invenção causara. Nobel deplorou a ideia de ser lembrado como criador de algo que for usado para destruir tantas vidas em guerras, mas que tinha uma função industrial. Porém, depois de ler o seu obituário, Nobel decidiu mudar sua vida. A gente poderia falar hoje de um jeito mais moderno, assim, resolveu fazer um rebranding. Quer dizer, o que é que as pessoas percebiam daquilo que ele fazia. E ele resolveu dedicar-se a um novo ideal sobre o propósito de sua vida, ou seja, a busca da paz. Por isso, hoje lembramos de Alfred Nobel não como inventor da dinamite, mas como fundador do Prêmio Nobel da Paz. Ele criou a fundação que premia todos os anos hoje outras pessoas que trazem o benefício para a humanidade através da ciência e das artes, além do Prêmio Nobel da Paz. A história de Nobel ilustra uma verdade importante para você pensar aí, que nunca é tarde demais para mudar o rumo da sua vida, para dar um significado para a sua vida. Nunca é tarde demais para fazer um rebranding, ou seja, analisar o seu modelo de negócio, o seu jeito de viver, o seu propósito. Se não mudamos, não crescemos. Se não crescemos, não estamos realmente vivendo. O crescimento exige uma perda temporária de segurança. Então, isso pode significar muita coisa, abandono e tal. Mas vamos falar sobre isso aqui com o autor, Daniel Carvalho Luz. Chega mais aí, Daniel. Não é fácil não, né? Você chegar, abrir o jornal e falar, ih, morri. Mas como morri? Daí você se belisca assim, fala assim, peraí, não, tô lendo, é minha alma que tá lendo, como é que é? Eu tô fora do corpo, daí você se belisca, não, tá doendo. Então, caramba, então alguém errou aqui. Foi o irmão gêmeo dele, um irmão, né, que tinha morrido e foi confundido e aconteceu isso. Mas Daniel, legal essa metáfora para falar de mudanças. A gente não se toca, vai vivendo um dia após o outro e tocando as coisas do jeito que vai, querendo chegar ao futuro sem mudar nada no presente. É uma ansiedade para o fim. Que lance é esse que as pessoas às vezes têm de uma espécie de narcose da ocupação, né? Elas estão fazendo um monte de coisa, mas não estão fazendo coisas de fato importantes que deem significado. Fala sobre isso para a gente, Daniel.
Oi, Daniel. É interessante porque aí a gente começa a concluir que fake news não é um fenômeno novo, né?
É.
Toda essa reflexão gerada aí no Alfred foi exatamente por conta de uma, hoje modernamente chamamos de fake news, né? Mas você tem razão, né? Algumas vezes a gente precisa parar e pensar e refletir sobre o nosso passado, né? E verificar, né, se a gente está ou não crescendo, né? Ou se o que a gente está fazendo está contribuindo de alguma forma, de maneira positiva, no nosso entorno. Se as pessoas estão se beneficiando daquilo que a gente faz, daquilo que é o nosso propósito, daquilo que, eventualmente, é a nossa habilidade, o nosso talento, né? Porque algumas vezes a gente tem que repensar como é que a gente pode aplicar isso. E foi o caso do Alfred Nobel, né? De repente ele descobriu, pô, esse invento, essa patente minha aqui, está matando pessoas, né? E não foi para isso que eu criei isso aí, né? Então, a gente chama de as dores do crescimento, né? Ou seja, às vezes, para a gente crescer, tem que refletir e essa reflexão pode trazer, sim, alguma dor.
Tem um outro ensinamento aí desse texto, porque, às vezes, a dinamite ela continua sendo importante. Sei lá, as pedreiras por aí, é isso aí. Aquilo tem uma finalidade objetiva, mas a empresa se tornou muito rica e a empresa não pode viver de um único propósito, simplesmente de entregar o produto para um consumo. Por isso que a gente está falando hoje do lucro com propósito, que é uma coisa muito interessante que as empresas estão tratando. A gente tem tratado muito disso também nos nossos argumentos e palestras.
Capitalismo consciente, né?
Então, quer dizer, além de você entregar aquilo que você entrega dentro da questão negocial ou profissional, é o porquê você faz. Então, o Nobel sai da dinamite e cria um prêmio que estimula o desenvolvimento da humanidade. Além da paz, que foi o primeiro prêmio. Então, quer dizer, dentro da nossa área, quando a gente fala assim, o que eu estou fazendo é suficiente, o que eu estou fazendo é legal, é bom, mas é isso que eu quero entregar, como é que as pessoas me enxergam? O jeito que as pessoas me enxergam dá uma pista de como é que eu sou percebido, a importância daquilo que eu faço para um todo. Então, o Nobel é como se ele tivesse feito uma pesquisa, né? Ele nem precisou fazer uma grande pesquisa de campo. Você, olha, vão dizer isso de mim? Então, como é que eu mexo nesse negócio? Que é o que a gente chama do branding, né? Branding não é a marca. Eu já tenho uma marca, eu sou um produtor de dinamite, mas para que eu faço o meu negócio? O porquê do meu negócio? E aí ele reorganiza e a maioria das pessoas nem sabem a origem da fortuna da Fundação Nobel, que ele destinou todo o lucro da empresa, né, para essa finalidade. Então, que tipo de rebranding você pode fazer aí da sua vida, da sua carreira? Que tipo de rebranding você pode fazer para o seu negócio, você que está na acomodação? Como é que você pode descobrir se você é percebido de uma maneira positiva, sobre aquilo que você contribui para a sociedade. Quais são as pistas que a gente pode ter para isso, Daniel, para realmente eu reorganizar, como você falou, crescimento, mudança é crescimento? Como é que eu organizo alguns parâmetros para estabelecer um modelo de mudança em direção ao propósito, Daniel?
Olha, vamos começar assim com a reflexão, né? Quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de avanço, de expansão, de maturação, de florescimento e ascensão, que vai além do nosso estado atual, né? Então, a gente entende que crescimento não se limita só a mudanças físicas, né? Aliás, a gente chegou no estágio da vida que a gente não cresce mais para cima, né? Fisicamente, só lateralmente, né? Então, na verdade, o crescimento mental, emocional, espiritual costuma ser muito desafiador, né? E isso traz, naturalmente, talvez até mais mudanças do que o nosso crescimento físico, né? E essas mudanças, Irineu, elas podem ser causadas por uma variedade de fatores, né? Entre os fatores, incluindo dor, né? E que dor é essa? Quando a gente fala no mundo dos negócios, é quando você perde mercado, é quando você perde cliente, é quando você tem uma alta rotatividade dos seus colaboradores, você perde talentos, né? Isso, muitas vezes, se está acontecendo isso no seu negócio, muitas vezes implica, né, em você mudar alguma coisa, fazer esse rebranding, né? No produto ou no benefício que você entrega, mas há uma necessidade de se repensar o seu negócio se você tem algum tipo de perda, né?
Tem um lance também para inspirar novamente no Nobel, que a gente fica falando do papel das empresas. Você vê hoje tem o ESG, qual é o papel da empresa, tanto na governança justa, interna, em relação à questão climática, que é o tema aí da COP26, porque o mundo, o planeta é conectado, e é a produtividade, o consumo de energia, a forma como a gente também produz, os métodos, suprimentos e tal, que colabora para o crescimento ou para o aquecimento global. E isso impacta a vida, isso são cientistas que dizem, não é uma mania, não é uma coisa ideológica como alguns tentam. E tem a questão social que está nessa palavra. No caso do Nobel, ele faz isso. Às vezes está tudo bem, a empresa está saudável, a sua profissão rende para você o suficiente para você ter uma vida boa. Mas e daí? Não é só o dinheiro, não é só o resultado da planilha. Qual é o outro benefício que você tem? Quer dizer, como é que a empresa encontra um papel para ela ser percebida positivamente, que é uma preocupação das organizações hoje? Isso aí já faz mais de 20 anos que a gente lida com isso dentro das organizações. A empresa fala assim, peraí, eu estou aqui nesse bairro, as pessoas que trabalham aqui, como é que a gente consegue ter um papel importante, além de dar emprego, né? Além de produzir o que a gente produz aqui perto? Como é que a empresa pode encontrar esse caminho, Daniel? Para fazer essa mudança de percepção, olha, está tudo bem, está tudo certo, mas o que a gente faz a mais? Não é, ó, o resultado está bom, mas olha, a gente precisa ter um envolvimento com a sociedade dentro das questões desse tempo, que é a temática hoje, até por causa do COP26, e é essa sigla aí do ESG, que é, olha, você tem que ir além do negócio para ter uma percepção positiva, e isso também vai favorecer o negócio, o investimento, a captação de recursos.
Irineu, tem uma frase da escritora francesa Anaïs Nin, que diz assim, a vida é um processo de transformação, uma combinação de estados pelos quais temos que passar. Onde as pessoas falham? É que desejam eleger um estado e permanecer nele. Esta é uma espécie de morte, diz Anaïs Nin. E isso acontece no mundo corporativo também, né? Às vezes as empresas entram numa zona de conforto e muitas vezes não está perceptiva ao que o ambiente está demandando, pode ser a morte. Então ela tem que estar constantemente antenada para ver o que é que a sociedade está exigindo, né? O que a sociedade está demandando. Afinal de contas, o grande cliente dela é a sociedade. É. Isso que cresce, por exemplo, essas estratégias de uma empresa aplicar, né? Uma estratégia de ESG, né? De se preocupar, colocar a variável ambiental, que é o environment, né? Colocar a variável social, que é o entorno dela, e a questão da inclusão, E a questão da governança, que é seguir parâmetros éticos, né? Que é o G, né? É, então, as organizações têm que ficar atentas às demandas da sociedade. E hoje as demandas estão muito claras, né? A internet, a mídia, ela deixa muito clara o que as organizações precisam se ajustar, o que elas devem fazer, né? E, de alguma forma, isso tem um impacto na vida do profissional que está lá dentro, né? Que é o nosso ouvinte, né? Ele também tem que ficar atento o que é que o mundo corporativo, o mundo dos negócios demanda, para que ele também ajuste a sua formação profissional e para que ele também mude e se adeque, senão ele também não sobrevive nesse ambiente, né?
Pois é, acho que a questão das empresas se alinharem não está só numa proposta dentro de uma reunião, uma cosmética, ou simplesmente colocar esses temas como missão lá, entendeu? Não, é isso aí que você falou, é cada funcionário tem que estar dentro do propósito, aí sim a empresa vai encontrar o propósito. Não adianta a empresa ter aquilo simplesmente como uma parte da régua dela de atuação, né? Então, acho que esse social é isso. O mundo é feito... Oi, diga lá.
Não, tem uma outra... Desculpe a interrupção, né? Mas tem uma outra frase do Deepak Chopra. Ele diz o seguinte: todas as grandes mudanças são precedidas pelo caos, né? Então, o problema todo é que a gente não muda voluntariamente, né? A gente não faz essa análise que nós estamos fazendo aqui. Pô, a gente tem que mudar, né? A gente só muda quando tem um caos na nossa vida, né? Aí a gente acaba mudando, né? Infelizmente, mas a gente podia ser proativo, né?
Mas o legal de pensar, como eu estava imaginando, que são as pessoas que fazem uma organização e as organizações precisam da sociedade por questão de consumo, por causa da utilidade de atender essas demandas, que a gente vê que o ESG são novos caminhos da política, de uma política mais pragmática e assertiva, porque o mundo compreendeu que a gente às vezes fica preso às questões da política partidária ou ficar criando instituições para atuar aqui e ali, não resolve. Onde as pessoas estão? Elas estão dentro das empresas e elas trabalham no entorno das empresas, elas moram no entorno das empresas. Então é uma ação política no bom sentido da política, não é isso que transformaram aí. Então estamos trabalhando, estamos cuidando do nosso lugar, estamos zelando por uma sociedade sadia, para ter organizações sadias, consumo sadio, enfim, e preservação de tudo aquilo que é bom. Mas vamos lá, isso é uma questão conceitual muito importante que está sendo discutida hoje e é muito legal a gente trabalhar com esse conteúdo há tanto tempo, dentro da temática de propósito que a gente levou sempre na trilogia Insight por aí, né, Daniel? E futurabilidade, como a gente tem feito. Mas eu vou te pedir uma folga aí, toma uma aguinha, que eu vou dar uma olhada aqui no portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha mais um portal, ver como é que estão as notícias. A gente já volta para falar de mudança e crescimento. Agora deixa eu entrar aqui no portal da Folha de São Paulo para ver quais são os assuntos. Governo ameaça cortar verba de deputados que não apoiarem a PEC dos precatórios. Então, apoiar a PEC dos precatórios é apoiar o calote. Planalto tenta nesta quarta-feira aprovar a proposta que viabiliza a ampliação do Auxílio Brasil e outras promessas de Bolsonaro. O Auxílio Brasil é a mudança do Bolsa Família. Aumentar a verba significa ano de eleição. É isso aí, para continuar o pacote de bondades. E os pepinos deixa para depois. E para quem deve não paga, é simples assim. Então, o Congresso está meio dividido. Então, começa a chantagem de cá e de lá. O painel diz o seguinte: governo conta com recuo do PT para aprovar a PEC Iglesias, isso é uma proposta de escândalo. Por quê? Furo do teto dos gastos danifica para sempre a credibilidade. Você não viu a presidente que caiu por causa de pedalada? Foi isso. Então, furo do teto, é isso aí. Já passou demais da conta sobre aquilo que se tinha. Mônica Bergamo também está no assunto. Debate sobre inflação cresce e popularidade de Bolsonaro recua, diz levantamento. Indígenas ganham vitrine, voz e fundos inéditos na COP26. Gigantes da filantropia anunciam aliança pela transição energética. Tudo é... Tudo é isso aí, da representação da nossa Chay Suruí, tá vendo como funciona? Bolsonaro isolado na festa dos poderosos é símbolo da ruína selvagem do Brasil. Pois é, o fato do presidente ter isolado dá muito a cara de como a gente se tornou insignificante, apesar da importância, especialmente no debate sobre sustentabilidade no mundo. A COP26 reúne os grandes líderes mundiais. É um lugar de grandes articulações para negócios, para promover assuntos que vão alavancar a nossa economia, nossas relações com países importantes. Enquanto quando o país se torna um pária em organizações assim globais, onde a gente tem necessariamente que conciliar para promover os negócios, para promover a economia, para promover as transações em todos os sentidos, é sinal de perigo. Então é muito lamentável o papel que a gente representa na questão da política externa do Brasil. E isso pode ser corrigido, mas é isso que você vai corrigir quando a gente prioriza uma pauta de comportamentos, uma pauta ideológica extremista, a gente prioriza o bem e o mal, a gente sai dos assuntos principais e depois a conta chega. Mas enfim, é falta de representatividade. É algo que a gente precisa analisar bem. Leia bem os colunistas, leia bem vários portais para que você fique livre do viés. Mas não fica só no discurso partidário não, que você corre o risco de ser mal informado. Então veja por aí antes de formar sua convicção, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz mais um aí da pauta positiva para a gente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Google Fotos terá uma pasta segura no iPhone para guardar nudes e outras imagens. O Google Fotos está levando recursos de privacidade, antes presentes apenas em smartphones, para o iOS. Um deles é a pasta segura, que oferece maior proteção para guardar imagens confidenciais, como nudes, as 7 chaves. Isto é, com uma senha ou por biometria. O Google também já havia prometido a função para todos os smartphones com Android. A pasta bloqueada por senha do Fotos estará disponível para quem tem celular Apple no início de 2022. Trata-se de uma alternativa ao app de fotos da Apple, que até permite ocultar uma foto da grade principal, mas ainda deixa qualquer um com acesso ao seu smartphone encontrar a imagem ao buscar pelo álbum escondido. Com o Google Fotos, as coisas funcionam da seguinte forma. Ao salvar uma imagem na pasta bloqueada, ela fica invisível no rolo de fotos do aplicativo e também não aparece em outro app do seu dispositivo. Isso evita que arquivos comprometedores sejam vistos por terceiros sem o seu consentimento, mesmo que o celular caia em mãos erradas. O Google diz que os arquivos salvos na pasta segura ficam protegidos por criptografia e são automaticamente excluídos de seus servidores. Mas há controvérsias. Apesar da promessa de maior segurança, o Google conta com um caso controverso em seu passado recente que pode deixar muita gente com o pé atrás. Em 2020, a empresa precisou alertar alguns usuários do serviço Google Takeout sobre um problema técnico que fez vídeos irem parar em backups de estranhos. Na ocasião, a empresa disse que apenas 0,01% de seus usuários foram afetados pela falha.
É um perigo, hein? Perigo esse negócio dessas fotos aí, hein? Olha! Vamos lá, antes de voltar aqui com o Daniel Carvalho Luz, a gente está tratando aqui de mudanças, crescimento, contamos a história do Nobel aqui, o Alfred Nobel, que anunciou, que leu o jornal anunciando a sua própria morte por engano, e aí ele pensou na vida, ele fez tudo, e aí a gente está provocando também aí, como é que será o seu epitáfio, hein? O que você vai fazer antes de morrer para estar na sua lápide lá? Está aqui brincando aqui na nossa lista, os epitáfios, escrever em seu turno. Se você é espírita, você pode escrever "Volto já". Se for um internauta, www.aquijás.com.br. Se for um agrônomo, favor regar o solo com Negovon, evita vermes. Se for um alcoólatra, estou aqui contrariado por não ter participado da saideira. Se for um arqueólogo, enfim, fóssil. Se for um assistente social, alguém aí me ajude. Se for um brother meu aí, chegado. Fui! Pois é, tocando músicas, tocando ideias, vamos nessa aqui, essa é a nossa Rádio Positiva, esse é o nosso programa de rádio, esse é o Feliz Dia Novo, esse é o nosso podcast, é isso aí, tem mais de quase 1 milhão de prints aqui na página do Facebook, tem mais de 250 mil downloads, quero agradecer você aí que nos acessa via podcast, você que está ouvindo pela rádio, você que está aqui pelo Facebook, YouTube, você que chega de manhãzinha aqui só para ver a gente ao vivo, quero agradecer a sua presença, mas você que está acompanhando aí, não importa a hora que marca, que lugar você está, deixa eu dar um oizinho aqui para quem chegou depois, Cristiane Machado, que show encontrá-los aqui, pois é, estamos aqui também, cada vez mais, Irene Marcolino de Criciúma, Santa Catarina também, desejando uma boa quarta-feira, semaninha curta, né, Carlos Machado, feliz semana a todos, Josélia Marques, estamos aí, feliz dia novo, canal do José Amaral já disse, Djalma da Silva, tudo certo, chegando aqui com Daniel Carvalho Luz, hoje aqui é dia de Insight, porque como segunda-feira a gente mandou um programa gravado e todo dia tem aí, você já está acostumado com Daniel Carvalho Luz, hoje ele está aqui com a gente e estamos falando sobre crescimento e mudança. Daniel Carvalho Luz, crescimento e mudança, a questão nossa aqui é o que é que a gente faz enquanto a gente está vivo para mudar a percepção que a gente tem ou que as pessoas podem ter do nosso papel e também dar um significado e um sentido para a nossa própria vida. Porque o mundo hoje está muito dinâmico, né, Daniel? Não dá para ter uma profissão. A sua profissão também pode morrer. Então você vê muita gente falando assim, ah, eu fui datilógrafo, eu fui arquivista, eu fui, sei lá, eu fui, tem um monte de eu fui aí. Então é a lápide da sua profissão. Então, como é que fica agora para a gente falar assim, olha, eu não vou morrer profissionalmente, Daniel. Como não morrer profissionalmente em tempos de exponencialidade total, aceleramento? A gente está falando muito em soft skills. Eu tenho que aprender coisas que vão deixar de ser úteis amanhã. Conta para a gente como é que um diretor de RH como foi você, como é que foi um líder como foi você? Pensa assim, agora, eu estou preparando gente para se preparar para sempre. Como é que é isso, hein, professor?
É, Irineu, é isso aí. Você colocou um ponto aí bem interessante, que eu já fui tudo isso. Já fui office boy, datilógrafo, arquivista, né? Isso num tempo onde o cenário de mudanças não era tão intenso e tão rápido, né? Hoje a gente vive esse cenário de rápidas mudanças, onde não é opção, é condição, né? Então, como não dá para optar, né? É uma condição. Tem algumas orientações que eu costumo passar para os meus alunos e, às vezes, para os meus orientandos aí, os meus mentorados, né? Eu chamo de 5 orientações básicas para você ser bem-sucedido em meio a esse mundo de mudanças exponenciais. Né? Primeiro, esteja pronto, né? A gente tem que estar em estado de alerta, muito atento ao que é necessário para a gente acompanhar o estado da arte das nossas profissões, né? Que algumas vezes elas nem entram no estado da arte, né? Elas entram no processo de obsolescência. Então, eu tenho que estar pronto, né? A segunda orientação é que a gente deve abraçar tecnologias sociais e experimentar isso daí, né? Tem uma série de tecnologias, a gente falou do ESG, né? O S do social. Então, a gente tem que estar muito atento e abraçar essas tecnologias. Outro conceito, que é o terceiro, coloca assim, os velhos modos não são mais os melhores, né? Eu sei que é muito comum, a gente fala, não, mas há 20 anos eu faço dessa forma, sempre deu certo, né? Pode ser que esse velho modo não é o melhor, está dando certo ainda, mas não é o melhor, né? Não é o mais produtivo, não é o que tem mais qualidade. A quarta orientação que eu dou é pensar de maneira positiva, né? A gente tem que ter aí uma postura positiva com relação a todas essas mudanças. Porque não dá para ficar de saudosismo, não, o mundo agora está perdido. Não, o mundo agora é um outro cenário, é um outro momento. E a gente tem que encarar de maneira positiva. E a última dica é adotar novas maneiras de aprender, né? Não se aprende mais como a gente aprendia no passado, né? Hoje a gente tem uma infinidade aí de recursos para você aprender, né? Que vai desde dos treinamentos online, a própria internet, né? As leituras online, poxa, tem muitos recursos, né? Só não aprende quem não quer. Então, essas são as minhas 5 dicas, né? Eu colocaria assim mais outras coisas, que é seja flexível, adote a velocidade para aprender, experimente as coisas, assuma riscos, riscos inclusive interpessoais, e colabore, que uma boa maneira da gente aprender e progredir é colaborando.
A Renata Pudo está dizendo aqui, ela está falando lá de Ubatuba, está dizendo que já tem um sol discreto, tá bom que tem um sol discreto, ela diz que está se reinventando todos os dias dentro da sua profissão e dentro da própria vida. Ela diz que tem mais de uma cestinha. É um jeito também, né? Ter mais de uma cestinha, né? Não investir, né? Não colocar todos os ovos numa única cesta, vendo aí a expressão dela. Quer dizer, investir em várias frentes. Hoje, não só capital, né? Mas investir a atenção em conhecimentos novos, né, Daniel?
Irineu, você sabe, tem uma frase do Alvin Toffler que diz assim, a mudança é o processo onde o futuro invade as nossas vidas, né? Então, quando a gente fala de futurabilidade, a gente, inclusive, fala sobre essas habilidades para o futuro, né? Que a gente tem que ficar muito atento aí e se reinventar, como fez aí a nossa ouvinte, né? A gente tem que se reinventar.
É isso aí, Daniel. O papo hoje é isso aí, mudança. É isso aí, mudança é crescimento, você falou aqui, crescimento dói, exige da gente atenção, exige sair da zona de conforto. Zona de conforto é mesmo quando você está bem, está faturando, as coisas estão no lugar, é ficar atento porque elas podem mudar, e aí tem que estar preparado, pronto, como você falou, para mudança. A gente, dentro do tema futurabilidade que a gente carrega por aí também nas nossas apresentações, dentro do Insight, o lema principal é como não morrer antes de morrer. Então, isso tem a ver com se apropriar do seu tempo, das questões do seu tempo, e também se atualizar o tempo todo para que você tenha um papel na sociedade. Uma coisa que faz o ser humano feliz é ter um papel na sociedade, porque é através do nosso trabalho, através da nossa colaboração, através da nossa cooperação, que a gente participa da construção de uma nova família, de uma empresa, de uma nova rua, de uma nova comunidade, de uma nova cidade, de um novo país, de um novo mundo. Então, a conectividade de tudo, e especialmente a humana, onde a gente, de uma maneira lógica e pensada, organiza, né, os modelos de crescimento, precisa dessa disposição. Você não pode se abandonar. Então, se atualizar é estar dentro dos novos processos para melhorar o mundo, senão não tem sentido estar aqui, né, Daniel? A gente fala de trabalho, parece que está como chamam hoje, de uma maneira crítica, eu acho até, não é estar na religião da produtividade, é estar na religião da sua presença no mundo, né? Que você veio ao mundo. Não é só a questão mercantil, porque a gente está falando tudo isso do Nobel. O Nobel já estava rico, já estava tudo bem para ele, mas ele se viu infeliz e fala, puta, é isso que eu fiz para o mundo? Então, isso, quer dizer, deu para ele, talvez a gente não conhecesse o nome Nobel se ele não tivesse feito isso. E você provavelmente não saberia quem é o Nobel, que ele é um cara que criou a dinamite hoje, se ele não tivesse feito algo com propósito. Então ele é um símbolo do que, assim, olha, o que eu faço já está bom, eu já entrego, já resolvo um problema industrial para a empresa e tal. Mas o que eu faço para a humanidade, além de colaborar para a economia? Aí ele criou o prêmio Nobel. Imagina o que os cientistas que ele premiou, que ele deu luz, o que eles não colaboraram para a difusão de conhecimentos que tem melhorado o mundo. Então essa é a maneira, né, Daniel?
Eu acho, Irineu, como o título desse texto, né, fala de mudança e crescimento, que mudança é crescimento, é que se não mudarmos, nós não crescemos. Se não crescemos, nós não estaremos realmente vivendo, né? Porque a vida só mudará, na minha opinião, quando a gente se compromete com os nossos sonhos e sai da zona de conforto, né? Aí tem mudança, aí tem crescimento, aí tem contribuição. Senão é zona de conforto. E na zona de conforto, a tendência é desaparecer, né?
Então é isso aí. A dica de livro hoje é livro Insight 1, 2... recarregando a bateria humana, Fênix.
Mas tem outra
você
aqui.
Você tem os livros do Daniel, opa, você acha o Daniel...
Tem mais aqui, ó.
Tá aqui, ó, aqui a dica do dia. Lunático, Safi Barcal.
É, e como é um livro cultivar... que fala de ideias inovadoras, né?
Essa daqui, é isso aí. É legal. Daniel, então a gente acha o Daniel, você quer levar o Daniel para a sua empresa, ou levar o Irineu, fazer mentorias com o Daniel, consultorias, projetos, está aí, você acha o Daniel no LinkedIn, você acha o Daniel no Facebook, você acha o Daniel aqui, você acha o Daniel em qualquer lugar, por isso que a gente diz, você acha o que você quer em qualquer lugar, até o Daniel e o Irineu você acha em qualquer lugar. Imagina se você fizer uma pergunta para o Google, ele vai te levar a algum conhecimento. Daniel, obrigado aí.
Oi, Irineu, só um recadinho final, eu estou numa fase de transição entre hoje e amanhã, eu estou mudando de idade, né? Eu estou ficando mais velho, então é transição, é mudança, né? Eu estou entrando no terceiro ano de ser um sexagenário, né?
Opa.
63, né? É isso aí, cara.
Eu também estou às vésperas, estamos na mesma rota, daqui um mês sou eu, Daniel, daqui um mês sou eu. Nós precisamos fazer essa festa, mas parabéns antecipado para você. E de minha parte, eu tenho certeza, em nome de milhares de pessoas, nesses mais de 1 milhão de livros vendidos que a gente tem aí do Insight, tenho certeza que todos nós, todas as pessoas estão comigo nessa, desejando a você esse interesse, essa vitalidade, e dizendo para você muito obrigado por sua existência. Você tem colaborado muito para nossas reflexões aqui através da comunicação. E eu tenho certeza, as pessoas, seus alunos, as pessoas que tiveram esse contato direto também, são muito gratas, porque você enriquece a nossa vida, você contribui com seus diálogos na vida. Obrigado por existir, viu, Daniel? Em nome de todas as pessoas que estão no planeta, eu e mais 7 bilhões e meio de pessoas, que de um jeito ou de outro estão conectados às informações que você distribui. Valeu.
Até mais, gente. Até segunda.
Feliz dia novo. Feliz idade nova, Daniel Carvalho Luz. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos lá para o último portal. Vem aqui. Deixa eu olhar para o portal da revista Piauí. Vamos ver aqui como é que estão os temas da revista Piauí para você ver depois. Cartas de Glasgow. Na ausência de Bolsonaro, governadores brasileiros se articulam na COP26 para levantar recursos para projetos. E na foto com o líder está lá, mascarado, o governador do estado de São Paulo, João Dória. Questões de direitos. Morrer pela segunda vez. Só 3 capitais têm legislação específica para garantir às pessoas trans respeito à identidade de gênero em velórios, enterros e certidões de óbitos. Aí o obituário que a gente teve nesse fim de semana também, sem bis esta noite. Assista a sequência do documentário Nelson Freire sobre o pianista brasileiro, um dos mais admirados do mundo, que morreu na segunda-feira passada no Rio de Janeiro. Um dos gênios, dos mais respeitados pianistas da história da música do século passado e deste. Igualdades, Amazônia sufocada, é matéria também da Piauí. Questões de gastos públicos, o ranking da incompetência. Pela régua de Paulo Guedes, 3 ministros seriam mais incompetentes que o titular da ciência e tecnologia, chamado de burro pelo colega por não usar verba destinada à pasta. Pois é, são gestores técnicos colocados lá pelo atual governo, né? Eduardo Escorel escreve Racionalidade e Paixão, filme brasileiro premiado em Veneza, fala de amor em tempos turbulentos. A Roberta que diz agora pra gente qual é a última da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Brasil deve ter unidade da Universidade de Oxford em 2022, por Jonas Valente, da Agência Brasil. O Ministério da Saúde e a Universidade de Oxford, do Reino Unido, assinaram um termo de compromisso para a instalação de uma unidade da instituição no Brasil, voltada a pesquisas em saúde, desenvolvimento de vacinas e formação de pesquisadores da área. Segundo o Ministério da Saúde, será a primeira unidade da instituição educacional nas Américas. A estrutura deverá ser instalada em 2022 e irá conduzir pesquisas sobre vacinas, doenças infecciosas, pesquisas clínicas e saúde global. Serão ofertados cursos de mestrado, doutorado e atualização para profissionais das áreas de atuação da unidade. A Universidade de Oxford faz parte do consórcio com a farmacêutica AstraZeneca, que em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, produz e distribui uma das principais vacinas contra a Covid-19 no Brasil, conhecida como Oxford AstraZeneca. Conforme o Ministério da Saúde, foram distribuídas 113 milhões de doses desse imunizante até o momento pelo Programa Nacional de Imunizações. O termo foi assinado na sede da universidade, no Reino Unido. Fazem parte do projeto outras instituições, como a Universidade de Siena e o Institute for Global Health do International Vaccines Institute.
Isso aí. Antes de fechar aqui, quero dar destaque aqui para a página Preto Sol do Facebook do nosso colaborador informal aqui, o Sandro Mendes, destacando sempre, olhando para a imprensa, as notícias que tratam de diversidade e inclusão. Ele destaca aqui o Guia do Jornalismo Inclusivo com o assunto que, no mês passado, a ABRH São Paulo realizou o 9º Fórum Inclusão da Diversidade. Uma das participantes é integrante do Talento Incluir, que criou o e-book, criou o Guia de Jornalismo Inclusivo. Ele é gratuito e quem desejar precisa fazer um cadastro no site da Talento Incluir. Depois disso, receberá gratuitamente o material do seu e-mail. O principal objetivo do guia é orientar profissionais de imprensa a utilizarem corretamente as terminologias relacionadas a esse tema. Este material irá auxiliá-lo também em outras questões importantes relacionadas às pessoas com deficiência. Ele destaca também a publicação do Estadão sobre negros em postos de liderança. Informações lá, está lá no Facebook do Sandro Mendes. O Preto Sou diz aqui também: negros lutam para ocupar postos de liderança. A inclusão de pessoas negras nos boards das empresas deixa a desejar, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, publicado neste ano. Feita com 86 companhias, mostra que 77% delas não têm metas para ampliar a participação de negros na liderança e na interseccionalidade entre raça e gênero, sequer há menção a mulheres negras nesse espaço. É isso aí. Aos 26 anos, pesquisadora é uma das referências da nova geração de cientistas no país. Está falando de Ana Carolina Silva das Neves da Hora, Nina da Hora, que está com 26 anos. Ela se tornou referência da nova geração de pesquisadores cientistas ligados à tecnologia do país. A infância humilde na periferia de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, longe das telas dos computadores, não a impediu de sonhar em trabalhar com computação e despontar como uma grande hacker. Você conhece, pode conhecer a Nina da Hora lá na página Preto Sou do nosso colaborador aqui, o Sandro Mendes. Fechando aqui, então, já que a gente falou muito de hoje do obituário do Nobel, ficamos falando de epitáfio, então vou falar aqui dessa desilusão para você nunca cair nessa, mas é um texto que rodou muito nos anos 90, instantes. Se eu pudesse viver novamente a minha vida na próxima, trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a lugares onde nunca fui, tomaria mais sorvetes e menos lentilhas, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto de sua vida. Claro que tive momentos de alegria, mas se pudesse voltar a viver, trataria de ter somente bons momentos. Porque se não sabes, disso é feita a vida, só de momentos. Não percas o agora. Eu era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. Se eu voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças. Se tivesse outra vida pela frente. Se tivesse outra vida pela frente. Mas vejam, Tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Será uma crônica que circulou nos primeiros tempos da internet via e-mail ainda, mas que circulou muito, mas fala da desilusão. Ela foi atribuída a Jorge Borges, o grande escritor latino-americano, argentino, Jorge Borges, mas não é dele, porque ele não era dado a essa desilusão do que teria feito, do que deixou de fazer. Então, não cai nessa. Você tá vivo, é hoje, hein? Você não ficar um dia num epitáfio assim, ah, devia ter feito aquilo, devia. A gente sofre pelo que deixou de fazer, não pelo que fez. Então, viva a sua vida intensamente hoje. Trabalhe, claro, faça o que tem que ser feito, mas aproveite, né? Põe na sua agenda aí, aliás, está chegando aí a Agenda Atitude, eu vou anunciar já, hein, para você, ela tanto em PDF, como e-book, quanto em papel. Mas coloca na sua agenda, na mesma agenda, você coloca os compromissos profissionais e o da vida, assim você tem uma noção todos os dias de como é que está o equilíbrio da sua vida, tá? Não é para ter agenda profissional lá, não é para ter só o seu planner ali, entendeu? Ou no planner, você coloca tudo lá também, ó. A vida, fui ver a criança, fui pegar na escola, fui visitar a mãe, fui fazer aquilo, fui tomar sorvete, fui ajudar alguém, fui fazer alguma coisa, fui pra reunião com o presidente não sei de onde, fui pra reunião, fui pra aula, põe tudo na mesma agenda, porque a vida é pra tudo, a vida é pra agora, a vida é pra valer, tá certo? Deixa eu dar aqui mais um bom dia aqui pra quem chegou aqui, não falei ainda, conversas literárias com Thalita Mary Rosa. Nossa, meu epitáfio será justamente o contrário, quero ser na próxima vida bem mais sensato. Então tá aí. Então tá bom, né, Thalita? Tá vivendo tudo. Parabéns, Daniel. Não esquece da gente na festa. Tá aqui o Djalma cumprimentando o Daniel pelo aniversário amanhã. Parabéns, Daniel. Que Deus te dê muitos anos de vida com muita saúde e grandes conquistas. Everaldo Bortolim. Parabéns, professor Daniel Carvalho Luz. Tá aí todo mundo. Felicidade, saúde, paz, amor e muitas bênçãos. Daniel dizendo a Irene. Feliz dia novo. Balneário Camboriú. Bom, tá aí. Tamo feito. A Roberta diz pra gente... Diz pra gente aí o seu tchau. Eu vou dizendo pra você também que eu tô torcendo aqui pra que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo. Feliz dia todo. Te encontro por aqui. E especialmente amanhã, ao vivo, às 7h30 da manhã, com mais um Diálogo Nutritivo. Beijo.
E ficamos por aqui, mas amanhã estamos de volta. E você aproveita e assina nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. A Agenda Atitude vem aí. Esta semana ainda abriremos a pré-reserva. Anota aí. contato@agendaatitude.com.br. Manda seu e-mail, seu nome, seu telefone. Assim que liberar a reserva da agenda, a gente manda um e-mail para você. Feliz dia novo e até amanhã.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.